Bom, senhores coordenadores, não há senhora coordenadora presente, portanto, eu sou senhores coordenadores. Vamos então, rapidamente, porque penso que é rápido, temas a abordar hoje. A reunião da OCDE, portanto, para além da reunião que já temos agendada para a próxima quarta-feira com uma delegação do FMI, que vem fazer a apresentação do relatório, a OCDE pede uma audiência, uma reunião com a Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças sobre a legibilidade e compreensão da informação comunicada ao Parlamento sobre matéria financeira, de Technical Support Instrument. Isto será, é distribuído, o que é que pretendem, mas é uma reunião que sugerem venha a ocorrer no dia 17 de outubro, das 14 às 15, mas diferente, dia 17, das 14 às 15. Portanto, à hora do plenário estamos livres, portanto, e os senhores sabem que é uma hora. Só que, diferentemente, penso que por cortesia no FMI, para a semana, haverá questões ou qualquer coisa do género, mas os senhores deputados farão o que bem entenderem, mas para a semana é uma apresentação do relatório. A reunião da OCDE é exatamente ao contrário, vem recolher opiniões e contributos dos parlamentares. E, portanto, o que é necessário é, primeiro, confirmar a nossa disponibilidade, penso que sim, salvado se vá, como dizia o outro, portanto, estamos disponíveis, e que cada grupo parlamentar, portanto, isto vai ser uma hora no máximo, portanto, que cada grupo parlamentar fizesse chegar o quanto antes, porque eles solicitam os contactos, que eles vão mandar diretamente o contacto, o correio eletrónico, solicita a resposta a e-mail com a indicação dos representantes na reunião, nome e respectivo endereço eletrónico. Portanto, serão municiados desde logo com, presumo eu, antecipo, parte da informação que querem ver apreciada. Portanto, a questão era essa, portanto, se os senhores coordenadores estavam em condições de, até amanhã, indicarem quem é que... Bom, o deputado Rui Afonso, quase certeza, mas pronto. Até amanhã, cada grupo parlamentar... Eu estou a sugerir um, porque com uma hora não vale a pena estarmos a... Isto é uma hora das 14 às 15, está balizado, portanto. Todos os grupos parlamentares terão a possibilidade de intervir e, portanto, sugiro que seja um senhor deputado por grupo parlamentar. Portanto, pedi aos senhores coordenadores que até amanhã indicassem quem é o senhor deputado ou a senhora deputada que irá participar nessa reunião, ativamente. Posso pedir a sua identidade em concreto, mas é... O projeto da OCDE, Strengthening, reforçando as políticas e as metodologias dos orçamentos a médio prazo e as práticas em Portugal. Portanto, como é que Portugal está a planificar a médio prazo? É uma questão prospectiva. Como é que o processo é feito? Eu vou, perdoando-me o meu inglês, Strengthening Policy Costing Methodologies and Medium-Term Budgeting Practices in Portugal. Como é que nós temos encarado a programação orçamental e as políticas de médio prazo? O mais, serão diretamente informados os senhores deputados, porque por isso é que estão a pedir os contactos. Se os deputados quiserem indicar dois, não há problema algum. Quer dizer, estou só a sugerir é que se indicarmos muitos numa hora, quer dizer, portanto, indicarão até amanhã, porque eu pedi esse favor para podermos responder, portanto, para confirmarmos a nossa disponibilidade nesta baliza temporal, dia 17 das 14 às 15, e a indicação do senhor ou senhora deputada que intervirá. Pronto. Certo? Não há dúvida? Pronto. E pedi aos serviços depois também que mandassem a mesma solicitação aos grupos parlamentares que não estão presentes. Pronto. Ponto de partida, senhoras e senhores deputados, para o artigo 71 da Lei de Enquadramento Orçamental. As quatro auditorias que a COFAP, que a Assembleia da República, através da Comissão Parlamentar Permanente, tem ordinariamente direito, porque a própria lei diz que sem prejuízo de poder pedir outras auditorias, mas há duas auditorias anualmente solicitadas ao Tribunal de Contas, duas auditorias solicitadas ao Governo, é o que diz a lei. E, portanto, o que eu pedi era aos senhores coordenadores que fossem seguindo a prática das auditorias para a área governamental, ou que suporta o Governo, e duas auditorias para a oposição. Uma para o Tribunal de Contas, outra para o Governo. Essa é a prática, que, em última análise, pode ser sempre feita uma por votação outra matéria, mas acho que uma boa prática que esta Comissão tem é que, mesmo em maiorias absolutas, sempre se dividiu irmamente entre
Posso estar equivocado, mas penso que tinha ficado, pronto, eu sei que isso agora não vale nada, mas na anterior legislatura acho que tinha ficado qualquer situação assente nesse pressuposto, por acaso.
Pois, Sr. Deputado, tinha e acho que até era o Cheia que ia indicar uma, só que como acabou de antecipar, os acordos é que por legislatura, quer dizer, caiu a legislatura. Se fosse a mesma, se fosse a sessão... Certo?
Nunca funciona.
É só isso que estamos completamente colocados numa situação...
A trama, isto. Confiar no PS e no PSD para cumprir o que foi
acordado. É o primeiro mandato na legislatura, diz o Sr. Deputado do Carreiro. Bom, Srs. Deputados, portanto, isto é o ponto de partida. Eu, se calhar, sugeria, atendendo à especificidade do equilíbrio parlamentar nesta legislatura, que não é muito líquido, na exata medida em que nunca aconteceu designadamente dois grupos parlamentares terem exatamente o mesmo número de deputados, que, quer dizer, se entretanto chegarem a um entendimento antes, melhor ainda, mas se calhar cada grupo parlamentar fazia chegar informalmente uma sugestão é um método que eu estou aqui apenas a alvitrar sem qualquer reflexão. Que cada grupo indicasse uma e não as quatro, mas cada grupo indicasse uma auditoria, que depois veríamos se porventura se coincidirem, digamos, essa estaria tacitamente aprovada. Tacitamente nunca estará tacitamente, terá que sempre ser aprovado, mas consensualmente reconhecer-se-ia que essa seria feita. E se porventura não houver coincidência e houver mais de quatro, temos que arranjar um critério para selecionar. Não sei, o Sr. Deputado, esta legislatura tem mais deputados do que a anterior, portanto, provavelmente, pronto. Portanto, a única coisa não vamos decidir hoje, portanto, só estou a dizer, o artigo 71 prevê quatro auditorias, portanto, quando estiverem em condições de após uma reflexão, se tem alguma sugestão. Portanto, são duas ao Tribunal de Contas, duas ao Governo. Mantendo essa regra, diria que o PSD indicaria já uma para o Governo. Parece, mas pronto, nada obsta, porque a solicitação é da Assembleia da República, nada obsta. E, portanto, são precisas mais uma ao Governo e duas ao Tribunal de Contas. Pronto. Normalmente, os senhores deputados coordenadores vão se entendendo e depois já vêm com algum consenso formulado. Espero que sim, senão há sempre uma regra nesta Assembleia para resolver dissensos. Pronto. Senhores deputados, está concluído este ponto, portanto é o ponto de partida para a indicação das auditorias, que eu esperaria que estivesse concluído antes do processo orçamental. É só a indicação, mas portanto, saluar quando estiver na posse das sugestões dos senhores deputados. Certo? Ok. Ponto número 3. Audições pendentes. Bom, as audições, eu atrever-me a dizer que aquelas que têm o impulso da COFAP, não há possibilidade nenhuma de a fazer antes da conclusão do processo orçamental, mas não há nenhuma que seja da exclusiva responsabilidade. Das que nós aprovámos, foram todas audições conjuntas. Portanto, terei que falar da disponibilidade do Sr. Presidente da Comissão de Economia. A agenda não deve ser muito melhor que a nossa, mas a nossa como há pouco referi, o único espaço que tínhamos foi consumido pelo anúncio das jornadas parlamentares do PS e do CDS. Portanto, até ao dia 22 de outubro, não há uma única terça-feira disponível. Portanto, é o que é. Portanto, temos as nossas reuniões ordinárias já tomadas, ou praticamente tomadas. Não estou a ver a possibilidade de fazer audições, só se formos para pós-plenários, mas após plenários, aí é que preciso mesmo da anuência e da convergência do Sr. Presidente da Comissão de Economia, porque não vamos agendar nada para após plenário, sem que a economia tenha também essa disponibilidade de agenda. A única questão que estava pendente era, também era um mero alvitre, porque se elas são conjuntas também tem que ser consensualizado, quais eram as grelhas para essas audições, se sugeriria uma grelha padrão ou uma grelha mais curta. Alguma sugestão? Não vinculativa, que eu repito, tem que ser consensualizado com a economia.
E a economia, nesse sentido, no sentido de pelo menos aquele lote de audições que foram aprovadas conjuntamente, pudessem ter um tratamento urgente, digamos assim, entre os dois.
Não, ainda não.
Seguindo qualquer dos métodos que o Sr. Presidente referiu, seja pós-plenário, seja durante plenário, não sei, mas que eventualmente possa permitir... de alguma forma fazermos essas audições?
Não, ainda não, porque eu me refiro, quer dizer, hoje ficou tapada definitivamente todas as terças-feiras, e era as terças-feiras seria o dia ideal para fazer várias audições, mas não há nenhuma, ficou tudo tapado até o dia 22. E no dia 22, já vamos ao último ponto do orçamento, sim, até 22 de outubro, às jornadas parlamentares, todas as terças-feiras. As do PSD, as do LIVRE e as do PCP. Pronto. Bom, não há nenhuma sugestão? A grelha. Parece possível, sim, eu estou a dizer. Terei que ver com o Sr. Presidente da Economia. Só estou a ver, uma vez que não temos nenhuma terça-feira e temos as ordinárias de quartas tomadas, só restam pós-plenários, mas pós-plenários também tem que ser consensualizado com a economia, cuja agenda ordinária também não é propriamente muito leve. Veremos. Mas sobre grelhas, uma grelha, que tipo de grelha? Também tem que ser consensualizado com essa, mas estamos abertos a uma grelha mais curta?
Nós normalmente usamos os 7 minutos, não é? Sim, talvez fazermos o... É outro.
Não, a grelha padrão não é 7, não. Isto é requerimento, não há intervenção inicial, portanto, aqui a doutora Joana vai ver no instantinho no nosso regulamento, grelha padrão, outras entidades.
5, 2.
Essa é a padrão?
5, é a padrão. Mas tem uma intervenção inicial.
Ou seja, não é muito...
Não, sim, é. 5 minutos, é que acabámos de fazer hoje de manhã, a grelha que fizemos. Pronto. Certo. Portanto, será essa a sugestão que eu darei ao Sr. Presidente da Comissão de Economia?
Sim.
Hoje foi anormalmente curto porque um, dois, três, quatro grupos parlamentares não estiveram.
A primeira ronda,
84 minutos.
A segunda são 2 minutos.
Pois, a segunda é expectável que haja participação. Duas. É. Tudo bem. Bom, está sinalizada a questão, portanto, não depende só de nós. Aliás, as audições foram todas aprovadas com a natureza conjunta, portanto, não é nada que depende de nós. Senhor deputado Carlos Pereira, diga.
Eu ia dizer, em primeiro lugar, que acho que esta grelha parece-me perfeitamente razoável para podermos fazer as audições em período que não é o habitual, não é? Acho que é razoável fazermos isso. Primeira nota. A segunda nota também é preciso perceber... de todas aquelas audições, quais são as que efetivamente se vão realizar? Porque algumas delas são convites, a maior parte delas são convites, e, portanto, pode eventualmente haver daquelas pessoas que não queiram estar e, portanto, que recusem vir à Assembleia, para nós percebermos, de facto, qual é a dimensão das audições que temos. Neste momento não tenho ideia. Por exemplo, estou-me a lembrar que as audições da IEL são muitas e têm ali personalidades que eu não sei, sinceramente, se vão aceitar.
Sim.
que faz este exercício, não é?
Ah, sim, era nenhuma é por estatística.
Sim.
Não, eu falo com o Sr. Presidente da Comissão de Economia.
Eu estava a pensar que há aqui dois pontos. Eu parece-me a mim que esta nota sobre a grelha padrão, que eu julgava que era maior, e, portanto, criava-nos um problema maior. Ok, mas esta grelha parece-me razoável para isto, nesta fase. Se nós tivéssemos mais um dado, que é perceber daqui todas aquelas audições, quais as que efetivamente se vão realizar, porque eu admito que algumas daquelas... as pessoas não estejam disponíveis para vir, e portanto aquilo são convites, certo? E portanto não estejam disponíveis para vir, convinha nós sabermos que ficamos a perceber qual é a dimensão da questão que temos, e talvez possamos fazê-lo num período mais rápido do que imaginávamos. Digo eu.
Pois, easier said than done, quer dizer, não é suposto, quando não se pergunta às pessoas se estão disponíveis. Pergunta-se se estão disponíveis para aquela data e depois, em função da resposta, normalmente é estou indisponível para essa data e para qualquer outra que venha a ser indicada. Bom, tudo bem, eu percebi.
Eu admito que o Sr. Presidente e a mesa têm consigo a habilidade arranjar, e o engenho necessário para
percebemos.
Ter a informação que nós precisamos.
Pronto, muito obrigado, Srs. Deputados. Fica então essa nota da dificuldade de enquadramento, mas falaremos com o Sr. Presidente da Comissão de Economia também para ver a disponibilidade da agenda de economia. Último ponto. Srs. Deputados, têm... Sr. Deputado Cássio Pereira.
Não.
Sr. Deputado Cássio Pereira. Tem o microfone ligado? Último ponto, orçamento de Estado. Portanto, nós tínhamos feito aquela sugestão que tínhamos já consensualizado. O Sr. Deputado Carneiro, entretanto, sinalizou que seria possível ou desejável termos mais um tempo na apreciação dos guiões. Basicamente, era essa a questão. E se era acomodável essa pretensão no calendário. Contactados os serviços, feitas as contas e o cumprimento das regras legais e regimentais, é possível. E, portanto, o que hoje, em conferência, lhes era suposto aprovar já esse calendário, mas ficou a nota da possibilidade de ser alterada em função dessa consensualização que iria ser verificada aqui e depois transmitido, ou não há consenso e mantém-se o que está antes, o que já foi, ou se faz essa consensualização. Em síntese, se o que eu disser não for correto, agradeço que seja clarificado, mantém-se a data final. Não, perdão. Já essa resenha. Portanto, basicamente o que acontece é mantém-se a data final, 28 de novembro. Porque, repito, dia 29 de novembro é nos termos da lei, porque a lei, o orçamento entra a 10, a 29 legalmente tem que estar cumprido, e eu acho avisado mantermos esta preocupação de termos um dia de antecedência sobre o final do prazo. Isso eu apelo a essa situação, porque permite, desde logo, algum imprevisto, podermos ainda dispor de um dia. Basicamente, o que é feito é a antecipação da fase da generalidade, em que estava previsto 28, no que fomos consensualizado antes, era 28 a votação na generalidade, e agora passaria para 25. Portanto, é uma antecipação de 3 dias, e que, portanto, permite que naquela semana da elaboração de guiões e apreciação dos guiões, esses dias fossem acomodados, portanto, basicamente...
Não, a votação era
31. Pronto, era a véspera do 1 de dezembro, portanto, exato. Era a 31 de outubro. Portanto, passaria a 25... E, portanto, começar-se-ia as audições que estavam previstas para dia 3 de novembro, portanto, ao feriado de 1 de novembro, o fim de semana, e 1, 2, 3, 4, a especialidade que no calendário inicial começava a 4 de novembro, Na prática, começaria então ainda nessa semana, ou seja, a 28 de outubro, e quando chegássemos a 31 de outubro já levávamos 4 dias de audições na especialidade. Portanto, basicamente é isto. Sr. Deputado Carneiro, que foi quem se lembrou desta sugestão.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota que, pronto, da importância para nós, e julgo para todos os grupos parlamentares, termos tempo de poder decidir os sentidos de voto dos guiões, por isso é que suscitou isto. E fizemos também aqui uma pequena correção, que é para os serviços terem tempo de preparar os guiões, porque só estavam a ter um dia, quando habitualmente têm mais. Mas ainda assim, nós temos que fazer uma outra retificação, porque, por causa dos 30 dias da especialidade, como nós estamos, portanto, a começar a 28 de outubro, se terminar a 28 de novembro, nós, eventualmente, não estamos a cumprir esse prazo. Portanto, só teríamos que fazer o quê? Em vez de terminar a 28, terminar a 27 e juntar dois ministros do dia 8 menos problemáticos noutros dias de audições de ministros. É as únicas alterações para cumprirmos os prazos todos. Isto tinha-nos escapado há bocado quando estávamos aí a ver isso. Como? Sim. Pois, portanto, no fundo, as audições do dia 11 passavam para dia 8 e os ministros do dia 8 juntávamos aí alguns com outros, se fossem mais leves, não é?
As audições de dia 11 seriam antecipadas?
Para dia 8.
Para dia 8.
E puxava todo o calendário um dia.
E distribuímos esses dois, o ministro 14 e o ministro 15.
Algures, sendo os
mais
fáceis.
Haveria 2 dias em que tínhamos 2 audições.
Não. Pomos
duas tardes com 2 audições. Que é o que tem sempre sucedido, por acaso gostava muito de evitar este ano, mas...
O problema é os 30 dias, não é?
Sim, eu só percebo, estou a dizer é que a vantagem deste calendário é que só tínhamos uma audição sempre, ou de manhã e de tarde, coisa que nunca sucedeu.
E com isso o serviço até passou a ter o fim de semana para os guiões e tudo também. Sim, ia tudo, não é? Ia tudo, porque assim os serviços tinham...
Só para clarificar, antecipando a audição do Sr. Ministro das Finanças, que é, isso é incontroverso, é ele que encerra, se passarmos de 11 para 8, o fim das prazos, do prazo da apresentação de propostas de alteração também passa para 8.
Sim.
É sempre no final da audição.
Até ao final do dia.
Normalmente o benevolente Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças dá mais uma horinha após a conclusão, pronto.
E com isto...
Mas é sempre.
E com isto os serviços passam a ter 5 dias para apresentar o primeiro guião, em vez de um dia só, como estava na proposta anterior, e nunca aconteceu o ano passado. O ano passado eu acho que foram 2 dias.
Pois, se calhar estamos
a 26?
Os 30 dias terminam 26 de outubro.
Não é 27?
Não.
Não, não, pois aí já não dá.
Acho que temos é que comprimir esta fase, a segunda, não é? Acho que era isso que estava a dizer.
Se nós começarmos a 28
de outubro, temos que terminar a 27. Mas podemos então... ao puxarmos a distribuição dos guiões, eu estava a dizer para dia 13, puxamos para dia 12 e mesmo assim os serviços passam a ter 3 dias para os guiões, em vez de um dia só, e em vez de 2, como aconteceu o ano passado. Sim. Está a perceber? Portanto, antecipávamos na mesma o ministro para o dia 8, não é? Só que os guiões, o que sairiam a 14, passavam a sair a 12. Mas mesmo assim, tinham o fim de semana mais a segunda-feira. Mais a segunda, são 3 dias. Que acho que é o habitual, não é? Os 3 dias. que é... E com isso cumprimos os 30 dias? Como? É assim que conseguimos terminar a 26. O 25 não tínhamos nada nesta proposta. Porque o problema é que temos de ter um plenário... Porque a Conferência de Líderes não quer fazer outro plenário no dia 25 para além da cerimónia. Portanto, se não há plenário, também não há motivo para a Comissão votar uma discussão que não ocorreu, não é? Como? Se tivermos pendências, podemos colocar... Sim, aquelas coisas que ficam adiadas, limpávamos. Parece-me bem. Nós estamos cá. Estamos cá. Não é? Sim. Mas se pudéssemos limpar aquelas coisas que ficam adiadas, isso era ótimo. E se ia aliviar os outros. Portanto, juntamos na mesma os dois ministros noutros dias, não é? E passa de 11 para 8. Sim, sim, sim. Não, é só para recapitular. Tem que se definir.
As manhãs não é mais curto, não era melhor as tardes? As manhãs não é assim mais curto? É.
Nós começamos... E é uma... Se outra marca não deixasse neste Parlamento, deixava esta. Nós começámos a ouvir o Tribunal de Contas a abrir as audições. Não há nada que determine que seja, mas tratando-se de um órgão de soberania independente, começamos as audições com o Tribunal de Contas. Portanto, é sempre na manhã da segunda e não tem sido das mais extensas. Portanto, da tarde é melhor, pronto. Mas se calhar podemos pôr aqui... eventualmente. Isso no dia. Logo no dia 28 ao Tribunal de Contas.
Amanhã levávamos com o ministro, não é? Amanhã tínhamos o ministro a seguir ao Tribunal. Sim.
Então, aliás, eu...
Querem já colocar?
Se for pelo presidente da COFAP, podemos começar mais cedo do que às 9.
Podemos colocar 8:30. Colocamos 8:30. 8:30. É o horário de entrada na escola. Portanto...
Já estamos a um grau de preciosismo... Já estamos com um grau de preciosismo que, entretanto, é burilado. Isto vai ser passado a limpo. Certo. Portanto, no que diz respeito às audições dos membros do Governo, relativamente ao que estava previsto antes, haverá dois dias em que haverá uma audição suplementar do que aquela que constava do mapa inicial. Portanto, em dois dias ao longo desse calendário, em vez de ouvirmos o Ministro de manhã, o Ministro à tarde, haverá dois ministros em duas tardes ou, eventualmente, na manhã logo do dia 28. Acho mais fácil meter duas audições na tarde do que naquele. Mas pronto, também tem que ser burilado com o histórico das audições. Só que o histórico, atenção, peço até essa atenção aos serviços, o histórico é mesmo o último orçamento. Porque agora há uma grelha que não havia antes. Agora há um tempo limite para perguntas, sim, dos senhores deputados, e um tempo limite para resposta. Aquelas maratonas de 6 horas de perguntas já não é possível. O regimento tem um tempo limite que é distribuído, rateado pelos senhores deputados. Acho que só aconteceu no último orçamento uma vez, em que tiveram menos de 2 minutos. O resto deu para conter. Mas estou a dizer, há essa limitação. E a grelha do Tribunal de Contas também é para ver o histórico. Portanto, o tempo, sei que há sempre uma resposta mais, uma intervenção um bocadinho mais dilatada, mas nós chamaremos a atenção para isso. Bom, vai ser passado a limpo, vai circular pelos senhores deputados coordenadores, portanto, inclusive, os senhores deputados, e agradeço aos senhores assessores que, portanto, que informem já o que é que está em causa, portanto, é dar mais tempo para a apreciação dos guiões e comprimir o resto, e, portanto, antecipação da generalidade, e antecipação da votação final por causa do prazo dos 30 dias. Portanto, em síntese, é isto. Assim que fizessem, me davam o feedback para depois transmitir a consensualização deste mapa. Portanto, basicamente é isto. Entretanto, se lembrarem de alguma coisa que não nos lembrámos aqui, também essa sugestão em aberto. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, apesar de faltar muito tempo, como a Secretária-Geral do Parlamento mudou, se pudermos ir fazendo aqueles contactos para ter o restaurante aberto nesta altura da especialidade, eu sei que ainda falta muito tempo, mas...
Ah, sim, e com certeza que a senhora Secretária-Geral haverá toda a abertura e disponibilidade, como aliás decorreu da intervenção da posse, que eu tive a oportunidade de testemunhar. Mas falo-emos seguramente. E por isso não é com o Conselho de Administração. Acho que é com o Conselho de Administração. Mas também há essa disponibilidade do Conselho de Administração. Veremos. Portanto, alguma dúvida dos serviços? Nada? Senhores deputados, muito obrigado. Até já. Até já. Virtualmente.